Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós, como sabem, estamos a continuar as nossas audições ao longo desta tarde, na sequência do requerimento do PCP aprovado na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o requerimento para audição em comissão sobre a atual situação da TAP. E, portanto, como sabem, estamos a ouvir um conjunto de sindicatos, são os trabalhadores, durante esta tarde. Esta é a última audição da tarde. E, portanto, o que estamos a fazer na Comissão, e será assim também nesta audição, é que cada entidade terá 4 minutos para intervir inicialmente, falará o que entender por conveniente ou necessário nesta audição, e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões, e depois uma ronda final, 3 minutos cada um de vocês também, cada uma das entidades, para responder às questões colocadas. É este o modelo. E, portanto, darei a palavra, não sei qual será a ordem, mas eu vou atrever-me a seguir a ordem que está aqui na minha folha. Temos cá hoje connosco os sindicatos trabalhadores da aviação de aeroportos, o CITAVA, Paulo Alexandre Carvalho Duarte, Fernando José Miguel Pereira Henriques, a Comissão de Trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling, João Alves, Erasmo Vasconcelos, e o Sindicato Nacional dos Engenheiros, João Silva Carvalho. É assim, e, portanto, então começaremos pelo Sindicato de Trabalhadores da aviação de aeroportos, o CITAVA, e Paulo Alexandre... Paulo Duarte, Paulo Alexandre Carvalho Duarte. Tem a palavra.
Ok. Ora, boa tarde a todos. Agradecer ao PCP pelo requerimento e à Comissão pelo convite para estarmos presentes. Indo ao cerne da questão, para nós isto é uma história e a história tem que ser contada. Portanto, quando Portugal, como país soberano que é, aceita que sejam outros a tomar por si as decisões, isso acaba sempre ter o reflexo e as consequências. Portanto, isto começa por ser a Comissão Europeia é que define aquilo que vai acontecer à TAP, e para nós é claro que a Comissão Europeia e mais propriamente a DGCOM não tem muito interesse em que a TAP fique fortalecida e seja uma empresa forte e independente. Achamos claramente que o objetivo é o inverso, é deixar a TAP fragilizada e deixá-la à mercê de um qualquer tubarão europeu que irá depois abocanhá-la quando chegar à altura. E, portanto, este é o desenvolvimento daquilo que foi o chamado plano de reestruturação. Consideramos que houve um erro crasso, que este plano de reestruturação não envolveu os trabalhadores, não envolveu os órgãos representativos, não fomos ouvidos. No passado, soubemos sempre dar respostas a problemas que foram aparecendo pelo caminho. Hoje continuamos aqui e achamos que este foi um erro estratégico não ter envolvido os sindicatos na concepção do plano de reestruturação. Foi-nos dado como um facto consumado, a preferir entregar a uma consultora e não a nós, e depois, este é o epílogo. De seguida, digamos que vêm os famosos ATEs, que já todos sabem o que é que são, os acordos temporários de emergência. Nós subscrevemos um acordo, portanto a empresa estava fragilizada, estava com dificuldades, portanto os aviões estavam no chão, e sentimos que efetivamente havia a necessidade de fazermos alguma coisa, e por isso fomos também claramente empurrados, não é? Tivemos que optar e optamos por assinar um ATE. A realidade dos factos é que esses acordos, à altura em que nós os subscrevemos, tal qual como vínhamos advertindo, hoje estão claramente desajustados. Ou seja, todos fizemos contas e digamos que na altura que os acordos foram feitos, estávamos, por exemplo, com a inflação zero. Hoje, os dados são conhecidos todos, a inflação já está superior a 8%, e, portanto, essa inflação acresce àquilo que foram os cortes por nós negociados. Depois, as previsões que foram feitas com base naqueles acordos, hoje também estão completamente desfasadas da realidade. Ou seja, a atividade da empresa é muito superior àquilo que era perspectivado, digo esmagadoramente superior. Hoje fala-se que estamos com 90% da capacidade relativamente a 2019. Não nos podemos esquecer que que nós nunca mais vamos conseguir, ou pelo menos num horizonte próximo, ter os 100% que tínhamos em 2019. Ora, se a empresa encolheu, digamos, 30%, hoje os 90% se calhar representam muito mais que 100% de 2019. É impossível e desajustado fazer a mesma coisa que fazíamos com 9 mil pessoas, hoje tendo 6 mil. Portanto, é claramente desajustado e, por isso, achamos que algo tem que ser feito, porque isto não é sustentável da forma como está. Depois, dizer também, e deixamos aqui um recado, digamos assim, é que preparam-se para fazerem, com a deslocalização dos edifícios da sede, aquilo que também fizeram na altura do plano de reestruturação, ou seja, estão a fazer tudo nas nossas costas e apresentarem-nos como um facto consumado. Temos palavra a dizer sobre o assunto, podem haver outras soluções que não aquela que é convencionada e aquilo que nós pedimos de forma clara é que nos falem verdade, digam-nos a verdade acerca deste assunto, qual é a necessidade de dilapidar património, é por necessidade de dinheiro. Portanto, digamos que outra coisa também, que era previsível, é que o dinheiro que foi injetado na companhia, que ainda tem uma última injeção este ano, também se calhar claramente está desajustado, porque só 1 mil milhões de euros foram consumidos com o epílogo, que foi um negócio ruinoso que teve muitos anos, que estou a falar nomeadamente da ME Brasil, e só aí foram consumidos mais de 1 mil milhões de euros.
Muito obrigado. Agora, cabe a voz à Comissão de Trabalhadores e Serviços Portugueses de Handling, João Alves, por favor. Tem a palavra, 4 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, boa tarde aos senhores deputados. Queremos agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP o convite e para estar presente nesta comissão. E começamos por dizer que a SPDH, desde a sua formação, que tem fortes ligações com a TAP. Como bem sabem, a TAP é nossa cliente, mas também nossa acionista e detém 49,9% das ações. Como quase todas as empresas a nível mundial, sofremos com a pandemia e em abril de 2020 a tutela dizia não estar preocupada com a empresa, que há 3 anos que vinha de lucros e que não tinha qualquer problema estrutural e que, portanto, estava completamente tranquila com a sua situação. Se bem se recordam, estivemos sem salário no fatídico mês de fevereiro de 2021, entre várias manifestações, pediram aos trabalhadores para não pararem e eles assim o fizeram, lutaram pela sua empresa e pelos seus postos de trabalho, mesmo sem tendo o seu salário. Até que a TAP, em conjunto com o Ministério, pedem a insolvência da SPDH e dá-se uma greve perante uma situação insustentável. E importa referir que dessa greve teve uma adesão de 98%. A SPDH enfrenta agora, com uma administração nomeada pelo Tribunal, um plano de recuperação por apresentar e um processo de venda que ambos ameaçam os direitos dos trabalhadores e, para agravar, o plano definido pela BCG, apresentado a Bruxelas, aconselha a que a SPDH seja alienada da TAP. E recordo mais uma vez que a tabela salarial no AE inicia nos 591 euros de salário base. Desse processo de venda, pelo que se sabe, existem 2 interessados, a Avia Partner e uma empresa do Kuwait, dá-se pelo nome de NAS. Ora, seja que empresa for e que nome terá, quererá vir sempre buscar a maior percentagem de lucros, conseguir, e a matemática é clara, quererão baixar os custos com os trabalhadores. Recordamos mais uma vez que o salário base inicial é de 591 euros. O Sr. Ministro das Infraestruturas condenou a venda da SPDH ao acionista maioritário, ao que remonta aos anos dessa venda. Preocupa-nos agora bastante que a história se volte a repetir, onde a TAP vende a sua participação e que o Governo e o Ministério deixem os trabalhadores à sua sorte. O momento é fulcral para a retoma da aviação da TAP e do país, mas os trabalhadores certamente estarão prontos para a batalha que se adivinha, se assim for necessário. Ainda há uns dias o aeroporto pediu para se manter os passageiros nos aviões, uma vez que não tinham capacidade para recebê-los no aerogar. Ontem saiu uma notícia em que o aeroporto Humberto Delgado é o pior aeroporto do mundo e o aeroporto Francisco Sá Carneiro está no top 10 dessa mesma lista. As condições aeroportuárias são degradantes. A TAP não mudou um único procedimento operacional durante a pandemia. No caso da SPDH, com insolvência, mas principalmente com as condições salariais precárias, horários cada vez mais penosos, face à aviação, com necessidades constantes de trabalho extraordinário. O trabalho físico de carregamento e descarregamento de toneladas por dia, o desgaste psicológico de quem trabalha diretamente com os passageiros na Aerogar, e até mesmo o chumbo neste Parlamento das profissões de desgaste rápido para o AE e TTAE, tem havido enorme dificuldade em contratar, sendo o pior recrutamento desde sempre da nossa empresa. A retoma da aviação está aí, contra todas as previsões dos especialistas na matéria. O número de voos aumenta, bem como o número de passageiros e todo o seu tráfego. A inflação também, e o que não aumenta são as condições destes trabalhadores que lutaram pela sua empresa, não deixaram que a operação da TAP parasse e que agora prevêem tempos difíceis. Tenho dito para agora.
Muito obrigado. A palavra agora para o Sindicato Nacional dos Engenheiros, João Silva Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por esta oportunidade para transmitir, sob o ponto de vista dos engenheiros, o que é que se passa nesta empresa. Sob pena de repetir alguns dos temas, e o tempo é curto, mas, de facto, ao longo dos últimos anos, várias equipas de gestão têm tomado muitas decisões que penalizaram fortemente as contas da TAP e, inevitavelmente, com repercussões para todos os seus trabalhadores e, concretamente, nos seus salários. Já se falou aqui da compra da Varig Engenharia e Manutenção em 2007 pela administração de Fernando Pinto, e nunca houve coragem do Governo de Portugal nem dos privados para se decidir pela liquidação da empresa, que se veio verificar agora com a implementação no plano de reestruturação. Esses prejuízos acumularam-se ano após ano, chegando ao absurdo que, em troika, os trabalhadores da TAP Portugal terem os seus vencimentos e evoluções congeladas, ao passo que os trabalhadores da TAP Manutenção e Engenharia Brasil terem recebido aumentos, isto por força da lei brasileira. Recordo-se que a EMEA Brasil foi sempre deficitária, ao contrário da TAP em Portugal, Manutenção e Engenharia Portugal, que contribuiu sempre com largos milhões de euros de lucro. Já a administração de António Aldo e Nilman também não foi muito positiva, porque contraiu enormíssimas dívidas e enormíssimos compromissos, com um único objetivo, que era de vender a TAP, e que foi interrompida ou abortada por força da pandemia. Quanto ao plano de reestruturação, já foi aqui dito, o que foi apresentado às estruturas representativas de trabalhadores foi ou a aceitação de um acordo temporário de emergência, onde se discutiram algumas medidas avulsas, como as reduções salariais e entre outras, ou a aplicação de um despedimento em larga escala, e, portanto, foi assumido um compromisso que privilegiasse a manutenção dos postos de trabalho, como é sabido. O que se assiste agora é, efetivamente, uma fuga de quadros. Portanto, com os cortes salariais e congelamento das carreiras impostos por via destes acordos de emergência, assistimos mês após mês uma fuga de quadros altamente qualificados. Quadros de excelência, carreiras que requerem muito conhecimento, muita formação, dedicação, especialização e consolidação. A TAP era conhecida por atrair os melhores quadros técnicos, nomeadamente engenheiros, e isso já não acontece por força das condições que agora são oferecidas. É sabido também que o setor da aviação, e em particular o da manutenção, está a recuperar em plena força e sem restrições. A gestão da TAP conhece esta realidade e tem que conhecer as consequências que isso trará a curto e médio prazo. Estamos a perder inúmeros profissionais de excelência, a quem a empresa investiu centenas de horas de formação, que são largas dezenas de milhares de euros, e mantém-se uma austeridade justificada pelo plano de reestruturação. Portanto, esta preocupação não é exclusivamente nossa, já tiveram a oportunidade de ouvir mais cedo. A gestão e a retenção de conhecimento é uma preocupação atual de clientes da EMEA também, da Manutenção e Engenharia, mas de outras entidades externas que nos certificam e atestam que cumprimos todos os requisitos regulamentares da atividade da aviação comercial. Portanto, a perda e a degradação deste conhecimento potencia riscos de segurança, riscos financeiros e riscos do próprio negócio. A nível de vendas de serviços da manutenção e engenharia, representavam cerca de 5% do negócio da TAP. Em 2019, corresponderam a 200 milhões de euros de receita, exportações, corresponderam a 40 milhões de euros de lucro para a empresa. Já nessa altura havia muita dificuldade em acomodar serviços para terceiro, por falta de slots de aviões. Agora, com o fecho da manutenção e engenharia Brasil, a partir de maio, que aconteceu agora, e por força não há solução de aviações para terceiros de todos. Aliás, neste momento a TAP irá efetuar manutenção de aviões fora, porque não há nem espaço nem mão de obra disponível. Portanto, resumindo, e vou concluir de seguida, os números do negócio de transporte aéreo estão a recuperar muito mais rápido do que previsto, do que todas as previsões dos especialistas apontavam. A austeridade na TAP mantém-se e está a comprometer o futuro da empresa por não reter este conhecimento e, particularmente, engenheiros e técnicos de manutenção. Não permite a venda de serviços de motores por falta de técnicos, de engenheiros. Não permite a venda de manutenção de serviços de aeronaves e qualquer perturbação e problemas técnicos que ocorram nos aviões, não há espaço para acomodar em hangar essas aeronaves e provoca, por conseguinte, problemas na sua operação. É incrível que são instalações inauguradas em 1971, concebidas por uma frota de 20 aviões, são as mesmas que asseguram a manutenção de uma frota agora de 80 aviões. Com isto termino por agora a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Concluída esta fase de intervenção inicial, a vossa explicação, darei agora a palavra a todos os parlamentares, que depois farão cada um as suas perguntas, as suas questões. No final, cada um dos senhores, ou cada uma das entidades aqui representadas, sindicatos, deverá responder, está bem? 3 minutos finais. Darei a palavra ao parlamentar do PCP, a deputada Paula Santos. Foi o grupo que apresentou na Comissão o requerimento e que foi aprovado na Comissão por unanimidade. Estão cá por convite da Comissão, a requerimento do PCP em aprovação por unanimidade. Só para ficar esclarecido. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentá-los, agradecer o facto de terem aceito o convite. O PCP requeriu a vossa presença porque consideramos na discussão sobre a situação da TAP é fundamental ouvir os seus trabalhadores, ouvir as suas organizações representativas sobre as perspectivas relativamente ao futuro da empresa. Foi esse o nosso objetivo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o conjunto de elementos que partilharam connosco e as preocupações que aqui trouxeram, muitas delas referir desta forma, que são preocupações que merecem toda a nossa preocupação também, e começando pela questão sobre a imposição por parte da União Europeia e aceite-se pelo nosso governo, pelo governo do país, a propósito do plano de reestruturação da TAP, que foi de facto extremamente negativo para a TAP e para os seus trabalhadores. Significou despedimentos, cortes nos salários, a redução da capacidade operacional, cedências de áreas de negócio multinacionais, ou seja, foi de facto um processo extremamente negativo. Estávamos num contexto particular, é verdade, mas que a circunstância exigia não um plano de reestruturação como o que foi colocado, em que colocaram os trabalhadores a pagar a fatura, quando aquilo que deveria ser colocado, como nós defendemos, era um plano de contingência, não só para salvaguardar os postos de trabalho que hoje estão identificados, são necessários para a garantia da operação da TAP, como também salvaguardar os direitos e os salários dos próprios trabalhadores. Este é um primeiro elemento que queria deixar aqui, de todos os trabalhadores, porque este é um primeiro elemento que queríamos aqui deixar, e de facto com os elementos que têm vindo para cima da mesa, de que, e acompanhamos, que é um plano desadequado e desajustado, que inclusivamente as previsões que contém não correspondem à realidade, mais um elemento que justifica de facto a reposição destes direitos e dos salários que foram cortados aos trabalhadores, e naturalmente um caminho que deve ser um caminho não de ataque aos dos direitos, mas de valorização dos direitos e dos salários de todos os trabalhadores, até tendo em conta, foi aqui feita essa referência, tendo em conta a evolução extremamente negativa que temos tido no nosso país com o aumento da inflação, o aumento de preços para valores especulativos de bens essenciais, e que naturalmente isto significa que os salários dos trabalhadores temos é mais curto para fazer face a esta circunstância. Este era um primeiro elemento que queria colocar. Uma grande preocupação que temos também, e nas audições têm vindo esses elementos, perguntava-vos também sobre esta questão, se podiam fazer referência a ela, relativamente ao fato de externalização de um conjunto de áreas que deviam de ser asseguradas pelos trabalhadores da TAP e pela TAP e que estão a ser feitos através de prestação de serviços, é uma outra preocupação que também temos. Relativamente, um outro aspecto que gostaríamos de abordar, já vou nos 3 minutos, Sr. Presidente, muito telegraficamente, só para referir a importância que nós consideramos da TAP, uma empresa estratégica, a importância também que consideramos da SPDH, que é estratégica para a TAP e que naturalmente o caminho que tem vindo a ser feito de afastar a SPDH da TAP não é solução, nem é um caminho de futuro, aliás, é extremamente negativo. Consideramos inclusivamente que e tal qual como o caminho que foi feito no passado, que revelou ser um desastre da privatização e que agora se prepara para avançar para uma perspectiva, uma nova perspectiva de privatização, com algumas declarações que temos ouvido por parte dos membros do Governo, é também de uma grande preocupação e consideramos que essa não é a solução. Consideramos, de facto, que a gestão pública por parte da empresa, quer da TAP, quer da SPDH, é aquilo que, de facto, permite dar resposta aos interesses do nosso, país e consideramos que este deve ser... que parece-nos que é a opção que, de facto, salvaguarda os interesses nacionais. Peço desculpa.
Muito obrigado, agradeço a tolerância. Deputado. Muito obrigado. A palavra agora ao PSD, Sr. Deputado António Topa Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes dos trabalhadores agora aqui presentes. Eu irei fazer 2 ou 3 questões que, de alguma forma, são... redundantes ou vêm na continuação do que temos feito. A primeira questão é, de facto, nós estamos aqui a discutir um plano estratégico e as críticas aqui feitas são muito preocupantes quanto à estratégia e ao caminho a seguir. Ou seja, o que nos estão a dizer os trabalhadores é que, de facto, estão a ser tomadas um conjunto de opções, particularmente com a capacidade de manutenção, que inviabilizam quase o funcionamento adequado e competitivo da TAP. E, portanto, pergunto objetivamente se isto é uma crítica objetiva e concreta à atual gestão, reconhecendo que, de facto, não está a funcionar bem e não está a defender os interesses da TAP. Isto chega a ser mais estranho quando sabemos até que a questão da manutenção, particularmente com a empresa do Brasil, foi, no passado, quase um grande investimento e, parece que estamos a passar do 8 ao 80 e, portanto, perguntava esse aspecto em primeiro lugar relativamente à estratégia de manutenção e como está a funcionar e se isso não é objetivamente uma crítica à gestão da TAP, até porque brevemente teremos cá a CEO da TAP e, portanto, é um assunto com o qual temos que confrontar o CEO para perceber isso. Pois, a outra questão é uma questão um bocadinho colateral, mas acho que deve ser clarificada. Que é esta questão, que é a questão do pior aeroporto do mundo, eu julgo que há 2 ou 3 coisas que nós de vez em quando temos que acordar para dar passos em frente. Quase que me atrevi a dizer que parece que em 1971 éramos um país rico, porque se fizemos instalações de manutenção em 1971 que ainda funcionam e que eram só para 20 aviões, de facto, parece bem. Mas a questão do aeroporto é uma questão decisiva. O pior aeroporto do mundo tem muito a ver com questões laterais, que têm a ver, por exemplo, com a pontualidade dos aviões e, portanto, também convém que não confundamos os assuntos todos relativamente à questão dos aviões. Depois, ainda com a questão estratégica e relativamente aos outros 2 sindicatos, o que eu pergunto é o seguinte, o citava fala de uma redução do pessoal de 30%. Essa redução é compatível com o atual plano estratégico da TAP, ou seja, com a operação atual, considerando que tem menos de 30% dos funcionários. Sendo certo, também eu devo dizer que outros sindicatos aqui falaram hoje de números menores. Tomei nota aqui de um número 21%, 25%, 19%, e, portanto, isso também era importante clarificar. E, portanto, julgo que estes aspectos são muito importantes que sejam clarificados para percebermos, podermos perguntar a seguir à administração e percebermos se, de facto, o plano atual, como está e com as mudanças que foram ocorrendo, tem viabilidade ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar os representantes do CITAVA aqui presentes, da Comissão de Trabalhadores dos Serviços Técnicos de Handling e o Sindicato Nacional dos Engenheiros. Queria cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. E eu não tenho muitas perguntas para fazer, tenho alguns comentários daquilo que foi aqui dito e fazer uma pequena reflexão sobre tudo o que aqui ouvimos. Nós temos aqui um exercício que devemos fazer perante os portugueses e, acima de tudo, dizer que soluções temos para este dilema que temos em cima da mesa. E também gostaria de lembrar todos os presentes que o resgate feito à TAP teve que ser aprovado por instâncias europeias e que implica condições que todos conhecemos. E, portanto, nós temos uma companhia que teve 2,2 mil milhões de euros de apoios e que este ano terá mais 990 milhões de euros de apoios. E o que os portugueses lá em casa estão neste momento a perguntar, e nós ouvimos todos isso na rua, e independente de nós todos acharmos que a TAP é uma companhia fundamental para Portugal, para a economia portuguesa, o que nós ouvimos na rua perguntar é se vale a pena todo este esforço para mantermos esta companhia portuguesa. Esta é a grande questão que se coloca. Nós percebemos todas as questões colocadas em cima da mesa pelos representantes dos trabalhadores e todos os dilemas que se colocam todos os dias. Mas esta pergunta precisa ser respondida. Como é que nós vamos tornar esta empresa sustentável sem que seja preciso haver injeção de dinheiro dos cofres do Estado todos os anos, porque nós sabemos que mesmo antes desta crise e mesmo antes da pandemia, nos anos em que houve recorde de passageiros, nomeadamente em 2018 e 2019, mesmo assim a empresa foi deficitária em mais de 200 milhões de euros. E, portanto, nós, se queremos ter uma companhia para o futuro que seja sã e que tenha condições para viver num mundo de competição, nós todos temos que perceber que o Orçamento de Estado não poderá continuar todos os anos a injetar dinheiro na companhia. Isto será impensável, vivemos num mundo em que isso não será permitido. E, portanto, terá que haver naturalmente ajustes, se estão bem ou se estão mal feitos. Eu percebo nós percebemos que há dificuldade quando se corta, nem sempre os cortes são certos e são compreendidos por todos, mas nós temos que nos ajustar à realidade e sabemos que nós já estamos em números, por aquilo que vamos ouvindo, alguns já superam os números de 2019, antes da pandemia, mas temos que perceber se a TAP consegue acompanhar aquilo que é aquilo que nós, que os portugueses esperam, e se os resultados da exploração da empresa permitem que no futuro a empresa seja uma empresa que é sustentável, que por si, sem a ajuda do Estado, consegue recuperar, porque é esse o desejo de todos nós, independentemente da bancada em que estamos, é que seja uma empresa que é a referência para todos nós e que tenha condições para responder por si e que seja autossuficiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em cima do tempo mesmo. Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores aqui presentes e lembrar ao Sr. Deputado do Partido Socialista que os problemas da TAP acontecem com o Governo Socialista, não vem de trás. Acontecem com o Governo Socialista. E o Sr. Deputado traz aqui uma pergunta em que diz como vamos tornar esta empresa sustentável sem ser necessário o investimento do Estado. Sr. Deputado, eu acho que esta questão devia ser colocada pelas outras bancadas à sua e não o contrário. Portanto, vocês virem cá fazer questões de como hão de resolver já diz tudo sobre a forma como vocês conduziram este dossiê da TAP. Eu não interrompi, Sr. Deputado, não interrompi. Agradeço que não... Sr. Presidente, o meu tempo vai esgotar, mas eu gostava de não ser interrompido, só se possível.
Continua, Sr. Deputado.
Depois, relativamente às questões aos sindicatos, ao CITAVA, cito duas declarações do Sr. Paulo Duarte, que me diz que há uma série de alterações que estão a acontecer e uma série de situações que não estão bem explicadas. Ora bem, nós concordamos com isto, naturalmente, e ainda gostaríamos que nos explicasse que situações é que são essas que ainda estão por esclarecer, porque há muitas, naturalmente, e pergunto se referem, por exemplo, à deslocação dos serviços de saúde, à perda do direito à creche, ao refeitório. Serão esses os exemplos que o Sr. Paulo Duarte se referia? Pergunto também que, com a aplicação do plano de reestruturação e dos cortes salariais de 25%, houve também despedimentos ou foram esses cortes que vieram afetar estes colaboradores? Citamos também o Sr. Presidente do Sindicato, que diz que é importante que quem administra tenha também a consciência que numa organização os incrementos salariais não podem ser só para os diretores. Fim de citação. Pergunto-lhe, tem a consciência ou tem a noção dos incrementos mencionados e de quem os usufruiu? Em relação ao Sindicato dos Técnicos de Manutenção das Aeronaves, CITEMA, temos algumas questões muito breves e diretas. Existem ou não aviões a serem alvo de manutenção fora da TAP? Quais os efeitos práticos desta reestruturação? E em 2022 já perderam 30 colaboradores. Qual o impacto causado pela saída destes técnicos e se temem que mais venham a sair? E, para finalizar, uma questão para o Sindicato Nacional dos Engenheiros. Eu gostaria de perguntar se, no processo de reestruturação, e considerando que entenderam a necessidade de se cortar nos custos, se concorda que esta redução foi feita com critério, com rigor, e se essa mesma alteração está a ser benéfica para a companhia. E finalizo perguntando-lhe se existia, porque parece-nos decorrente das afirmações da Sra. Presidente do Conselho de Administração, se existia ou não excesso de engenheiros na TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por saudar os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores aqui presente. É sempre uma honra poder falar convosco. Tem-se falado muito aqui, ao longo destas audições, desta tarde, da importância da TAP para o país. Eu acho que é importante relembrar que a TAP é importante para uma parte do país, que é a área metropolitana Lisboa. Fora de Lisboa, é uma empresa cada vez mais irrelevante para os destinos económicos do país, algo que, aliás, foi confirmado pelo Presidente da Região de Turismo do Norte, que efetivamente até apelou para que se utilizasse mais a Ibéria, o que é uma opção perfeitamente legítima, porque para quem sai do Porto e tem que fazer uma escala de qualquer forma, fazer a escala em Madrid ou Lisboa é basicamente irrelevante, sendo que pelo menos o aeroporto de Madrid não é o pior aeroporto do mundo. Eu até acho que quando se nacionalizou a TAP, se calhar o que faria sentido era integrar a TAP na Carris, porque basicamente servem exatamente a mesma área geográfica os dois. Mas voltando aqui ao assunto em questão, que estamos aqui a discutir, eu gostaria de perguntar aos senhores representantes aqui, no dia 14 de julho de 2020, a quando da injeção, o ministro Pedro Nuno Santos apontou que essa intervenção, essa injeção de dinheiro na TAP, tinha como objetivo salvaguardar, isto são números dele, não meus, 10.600 empregos e 700 milhões de euros em salários que a TAP pagava. Eu acho que por esta altura, depois destas audições que tivemos aqui, podemos desde já ter a certeza que esses 3,2 mil milhões de euros não foram para salvaguardar nem os empregos, nem os salários. A questão que eu gostava de colocar é, do vosso conhecimento, então, para onde é que foi este dinheiro? Se este dinheiro não foi para salvaguardar o principal, aquilo que se dizia que era o principal objetivo, que era salvaguardar os empregos os salários, aliás, era bastante dinheiro, 3,2 mil milhões de euros daria para pagar quase 5 anos de salários na TAP, dos salários que havia naquela altura. Se não foi para isto, para onde é que foi dinheiro? Efetivamente, para onde é que isto foi? E uma última pergunta. Gostaria de perceber como é que avaliam a nova gestão da TAP. Como é que avaliam a CEO da TAP que foi contratada, a equipa que ela trouxe com ela, se acham que têm tido uma boa relação, se acham que conseguem agora, com uma TAP pública e uma CEO escolhida pelo Estado português, se têm tido a capacidade de intervir e de ter a vossa voz ouvida em relação àquilo que tinham antes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A voz agora à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os sindicatos, os representantes dos trabalhadores aqui presentes. Ainda estou a digerir a comparação entre a TAP e a Carris, mas acho que não foi só a mim que me pareceu ridícula. Ainda assim, eu... Podemos discutir aqui o papel estratégico da TAP. É óbvio que ela tem um papel na coesão territorial, mas não é a TAP no Porto ou no Algarve, ou a existência da TAP no Porto ou no Algarve, independentemente do contributo que dá para a coesão territorial, que retira ou acrescenta a importância nacional da TAP, não só no serviço público que faz, na importância para o turismo, para as exportações, e um turismo que não circunscreve na área metropolitana de Lisboa, embora se possa circunscrever até demais, e até gostaríamos que saísse mais da área de Lisboa. Mas não parece que seja assim que se faz uma discussão séria sobre o papel estratégico da TAP no país. Temos discutido muito o que é que seria se a TAP fosse em mãos privadas, estaria melhor, se estaria pior, e há uma comparação que não, e um exercício que não parece fácil de fazer ou que seja muito útil, que é o exercício de dizer, quando estava em mãos privadas havia salários, agora está em mãos públicas, cortaram-se salários. Por uma razão simples, os privados não tinham dinheiro para pôr na TAP quando veio a pandemia. E, portanto, a partir do momento em que o privado não teve dinheiro para meter na TAP, a única solução seria uma injeção pública. E a partir do momento em que há uma injeção pública, a Comissão Europeia impõe um plano de reestruturação. Portanto, mesmo se a TAP, ou melhor, a TAP estava em mãos privadas, e o destino foi este na mesma, simplesmente porque os privados não quiseram salvar a companhia, porque acharam que não valia a pena. E é por isso que uma empresa como a TAP dificilmente poderá ter capital privado, que defenda o seu papel estratégico, que defenda os postos de trabalho e que não passe por uma gestão pública da empresa. Outra questão é se o Governo deve ou não aceitar as imposições da Comissão Europeia e o plano de reestruturação. Outra questão é se este plano de reestruturação, ou melhor, se a empresa está a recuperar por causa do plano de reestruturação ou se o plano de reestruturação põe em causa a viabilidade da empresa. Essa que é a questão que importa ter. Essa TAP não está a aplicar um plano de reestruturação que vai pôr em causa a sua viabilidade futura. Se por causa deste plano de reestruturação, a TAP não corre o risco de se tornar pequenina e incapaz de competir, por causa de um plano que supostamente seria a sua salvação. E aquilo que nós estamos a começar a compreender, até pelo testemunho de quem trabalha e quem faz a empresa, ou as várias empresas que compõem o funcionamento da TAP, é que este plano de reestruturação representa não só um ataque aos direitos laborais, mas isso é uma característica muito comum nos planos de reestruturação da Comissão Europeia, como pode pôr em causa a própria viabilidade da empresa. E por isso as perguntas que eu tinha para colocar dizem respeito aos testemunhos que já foram trazendo e que eu gostava que fossem um pouco mais sistematizados. quantas saídas de trabalhadores houve, as reduções salariais e os planos de emergência que foram aplicados, quantos trabalhadores são necessários e neste momento não existem, se a falta de trabalhadores e os salários indignos que se pagam, há pouco foi referido que o salário de entrada são quase nem 600 euros, se põe ou não põe em causa a capacidade da TAP para responder e para poder competir no cenário atual, se as saídas de trabalhadores estão a ser compensadas por a externalização e contratação fora, e se isto sai ou não sai mais caro à TAP, e se isto contribui mais ou menos para a sustentabilidade da TAP no longo prazo. Enfim, esta experiência de quem trabalha todos os dias, para além da questão puramente laboral, e aí é uma questão de fundo que é inegável. Os trabalhadores têm que ser remunerados e não podem ser os cortes salariais a manter uma empresa viável. Não é viável, não é sustentável e não é aceitável. Uma coisa é um momento de crise, outra coisa é manter isto como modelo de longo prazo. Não são aceitáveis em momento nenhum e muito menos perpetuar isto como um modelo de sustentabilidade da TAP. Mas queria saber mais pormenores sobre estas saídas e a forma como a gestão de pessoal está a ser feita e como isso pode impactar o futuro da empresa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora daria a palavra para uma ronda final, para as respostas às questões colocadas pelos senhores deputados, e invertia, digamos, a ordem, está bem, se me permitem. Portanto, seria, então, o João Silva Carvalho, do Sindicato Nacional dos Engenheiros. 3 minutos, está bem?
Claro, muito obrigado. Procurando responder à maioria das questões, neste curtíssimo espaço de tempo, saíram 52 engenheiros entre 2020 e 2022. E é provável que saiam bem mais do que isso, porque, como já foi referido anteriormente, o mercado do setor da aviação está a contratar muito forte, com condições muitíssimo mais vantajosas para os profissionais, para engenheiros, e é uma questão de tempo até que saíram mais. Portanto, dos 52 engenheiros do universo de 200 que a TAP tinha, entre manutenção, transporte aéreo e TAP Serviços. Houve coisas, obviamente, que deixaram de ser feitas, porque há menos mão de obra disponível. O essencial, obviamente, que é garantido, manter as certificações, dar apoio às aeronaves e aos motores e aos seus componentes, mas há melhoramentos de processos que dificilmente são assegurados, eficiências, inovação, tudo isso está para segundo plano e não é possível atender a isso mesmo. E, portanto, obviamente que não são facilmente mensuráveis, mas certamente terão impactos significativos financeiros, porque muitas vezes, em inúmeros processos, ganhamos muito dinheiro em implementar melhorias. Se vale a pena ou não manter a TAP? Bom, essa resposta já foi dada por decisão do Partido Socialista. Foi feito esta injeção de capital e aprovada pela União Europeia. Tudo indica que sim, que os números que agora são conhecidos evidenciam uma recuperação bem acima do esperado e, portanto, mantendo esta trajetória, não tenho dúvidas que sim, que a empresa dará o retorno que é expectável nesse plano. Procurando responder acerca do plano de reestruturação, nós não conhecemos o plano de reestruturação, conhecemos algumas informações, poucas, sobre aquilo que nos foi dado, não sabemos quais são os compromissos que são assumidos a nível das rúbricas de redução de número de efetivos, não conhecemos as rúbricas a nível de se podemos contratar ou não, não conhecemos as rúbricas do nível de corte de custos e, portanto, tenho dificuldades em conseguir responder essa pergunta de uma forma objetiva. É tudo.
Muito obrigado. A palavra agora para a Comissão de Trabalhadores dos Serviços de Portugueses de Handling, João Alves ou Erasmo Vasconcelos? Erasmo Vasconcelos. Isso mesmo.
Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente e aos restantes deputados e principalmente ao PCP por nos ter convidado. Gostava de responder aqui algumas das questões que foram colocadas. Antes de mais aqui, o senhor deputado, desculpe lá o seu nome.
Topa.
O senhor deputado António Topa, que estava aqui a colocar a questão da pontualidade. A questão da pontualidade é uma questão que não se resume, o que acaba por influenciar muito da pontualidade é o problema infraestrutural da limitação que apresenta atualmente este aeroporto, que condiciona toda a operação. E isto é uma questão que muitas vezes não é visível por quem está a embarcar, mas é uma constante e levanta enormes dificuldades que depois acabam por se repercutir no cumprimento dos horários. E é uma questão muito mais abrangente do que aquilo que às vezes nos parece. É natural, as pessoas não têm acesso às áreas de bastidores onde a realidade operacional se passa e onde se dão esses contributos para esses obstáculos. Era só para tentar dizer que há muito mais do que a própria gestão do tráfego aéreo para o excesso de tráfego aéreo, um número cada vez crescente de companhias. Há outras questões. Depois aqui relativamente aqui à questão da relevância, o senhor deputado Coutrinho Figueiredo tinha colocado aqui a questão da relevância da TAP. Carlos Guimarães Pinto tinha colocado a questão da... Tinha colocado aqui a questão da relevância da TAP. Eu acho que a relevância da TAP ficou bastante visível durante a pandemia. Se nós não tivéssemos tido a TAP, e nós fomos testemunhas disso em concreto ali na placa, que é o nome técnico utilizado para a pista, nós constatamos ali o transporte das máscaras, dos ventiladores, dos produtos, quer dizer, não seria a EasyJet, não seria a Ryanair, queriam ter feito esse serviço fundamental. Houve uma série de serviços durante a pandemia e durante a redução da atividade que, graças à existência da TAP e à forma como a TAP está estruturada, que se continuaram a manter e que foram executados para salvaguarda generalizada do país, da sociedade, do Porto, de Lisboa, de Faro. Isso é inequívoco. E agora, estenderia isso um bocado à relevância da Ground Force. A Ground Force era uma empresa, claro, menos conhecida que a TAP, mas a sua relevância foi demonstrada, por exemplo, no período da greve. Nós trabalhamos o mês de fevereiro sem receber os ordenados. Recebemos os nossos ordenados 21 dias depois. Para nós, até em brincadeira, dizemos que fevereiro para nós passou a ter 40 dias. Somos dos portugueses que conseguimos viver um fevereiro com 40 dias. E fomos obrigados, fomos empurrados, fomos empurrados por uma situação de greve para uma reivindicação legítima. E aí foi visto que, afinal, tanto a TAP era necessária, como a Ground Force era necessária. Foi pena que tivéssemos que chegar a esse ponto de situação e a essa tomada de posição. Não nos agradou. Mas foi mais uma forma de mostrar a relevância tanto da TAP como da Ground Force no tecido na economia nacional, tanto para as atividades exportadoras como para as questões da diáspora. É assim, a Ryanair e a EasyJet não fazem voos intercontinentais. Não permitem fazer a ligação das extensas comunidades portuguesas em África, no Brasil. Quem é que gostaria aqui? Nós somos testemunhas da alegria de ver pessoas na casa dos 60, 70 anos que não regressam a Portugal há, sei lá, 30, 40 anos, e nós vê-los naquela chegada, e alguns transmitem-nos, acabam por nos transmitir ali, o olhar das pessoas, lágrimas até, de satisfação. Sem a TAP, isso, eu não sei, pode dizer, isso é muito simbólico, isso é... Desculpe? Mas olha, não sei se faz com a mesma frequência com que faz a TAP e com a mesma dedicação que a TAP faz. Sim, hoje em dia começam também a atuar nesses mercados, mas não sei se seriam suficientes para poder permitir o transporte desses passageiros. Depois, relativamente aqui à importância daquilo que é a realidade dos trabalhadores. Os trabalhadores estão muito preocupados, eu estou a falar relativamente aos da Ground Force. Nós estamos num processo de insolvência, este processo de insolvência tem tido alguns obstáculos devido ao tempo da justiça, devido ao direito legítimo que assiste ao Sr. Alfredo Casemiro de interpor várias ações de recurso nas várias instâncias judiciais. E, entretanto, nós debatemos-nos com uma dívida que é do conhecimento geral, que tem valores astronómicos, temos a viabilidade da empresa em suspenso, temos potenciais interessados com os quais não podemos tomar uma decisão final, mas temos também uma coisa muito importante, que é a ligação estrutural à TAP. A TAP representa 70% da nossa atividade. A TAP é o nosso maior cliente, é o segundo maior acionista, e quebrar esta ligação vai trazer uma fatura muitíssimo pesada para aquilo que é a realidade da Ground Force. Ao nível da manutenção dos postos de trabalho, ao nível daquilo que é a própria estrutura e a resposta que a Ground Force dá hoje atualmente no mercado ao nível do handling. Por isso, isso é algo que nos preocupa. Estamos a aguardar agora pelo... Eu peço desculpa, já me devo ter... Estamos a aguardar agora pela resposta ao recurso colocado pelo Sr. Alfredo Casemiro, prevê-se mais 6 ou 7 meses, e entretanto, a situação de impasse é bastante preocupante. Só mesmo para terminar, relativamente àquilo que tem sido, muitas vezes na opinião pública em geral e até no seio da própria empresa, há uma ideia criada de que o sacrifício está apenas a ser suportado pelos contribuintes e por todos os portugueses que não trabalham na TAP. Não, nós, enquanto trabalhadores do grupo, também somos contribuintes líquidos, nós também pagamos impostos, nós também descontamos para a segurança social, ou seja, a partir daí, nós não podemos ser excluídos, quer dizer, não podemos só ser vistos como um bode expiatório para os não sei quantos milhões, para a verba que ali está a ser colocada, mas nós também temos muito a contribuir, obrigado. Por isso é do nosso interesse o sucesso de todo o processo, tanto para a TAP como para a Ground Force, que isso vai determinar a vida de milhares, e de Portugal, no fundo. Obrigado.
Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado. Para concluir estas audições, todas as audições da tarde, e Paulo Duarte, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação de Aeroportos, citava.
Ok, vou tentar. Não é fácil, em pouco tempo. Há aqui algumas coisas que são transversais, tirei alguns apontamentos. Há aqui algumas coisas que posso afirmar de forma clara. Na nossa opinião, este plano de reestruturação, tal qual como ele está, a manter-se, sem qualquer tipo de alteração, para nós é claro, vai destruir a empresa. Posso afirmar isso de forma clara, de que vamos ter que fazer qualquer coisa sobre isso. Relativamente à gestão, nós representamos trabalhadores, não somos nós que escolhemos as equipas de gestão, nem nos metemos nisso. Podemos afirmar que desde que esta comissão executiva está na empresa, há um claro esvaziamento dos sindicatos. Digamos que deixamos de ser chamados ou de nos perguntarem o que quer que seja sobre qualquer tipo de matéria. Portanto, muitas das vezes sabemos as coisas para a comunicação social. E aquilo que também posso afirmar de forma clara é que, no limite, nós podemos todos trabalhar de borla e a empresa dá prejuízo na mesma. Essa é que é a realidade. Depois, eu devo ter percebido mal em relação à injeção todos os anos de capital na empresa. Nós tivemos uma injeção de capital em 1998 e daí para cá nunca mais houve nenhuma injeção de capital na TAP. E nós ainda cá estamos. Trouxemos a empresa até aqui. Ainda cá estamos. E vamos continuar. Depois, dizer aqui que há aqui uma coisa que é assim. A opção, eu falei ainda há bocado, a opção foi... Não foi investir, foi reduzir. Externalização dos aviões ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E vai acontecer não por uma decisão ponderada, mas por uma consequência da falta de investimento. Ou seja, se nós tínhamos o Brasil, que todos os aviões de longo curso era lá feita a manutenção. Se nós já tínhamos dificuldade em fazer em Lisboa todos aqueles que nós temos. Ora, há uma consequência clara. Não vamos ter capacidade. Foi uma pena termos desperdiçado esta oportunidade de investir uma pequena parte do capital para criar instalações em Lisboa para podermos aumentar a nossa atividade. Isto foi uma pena. Relativamente aos números, os números são os números, C30, C20, há uma coisa que eu digo de forma clara, o balanço social da empresa é conhecido, é público, todos o podem consultar. Se nós tínhamos 9.006 trabalhadores antes disto e se hoje temos à volta de 6.500, contas de Mercier, dá-me 28%, não dá 30%, não dá 21%, dá 28%. O que é claro é que aqueles que somos hoje não temos possibilidade de acudir à quantidade de trabalho que hoje temos. Houve um objetivo claro, que foi esvaziar a empresa, e naqueles que eram considerados descartáveis foram os mais caros, mandaram-nos embora, e hoje as coisas estão aqui. O engenheiro Fernando Pinto, com todos os defeitos e algumas virtudes que tinha, quando veio para Portugal, trouxe alguns brasileiros com ele para a Comissão Executiva e trabalhou com os locais. Hoje, os locais foram descartados e vêm pessoas de todos os lados do globo, e não é com os locais que a empresa quer trabalhar, é com aqueles que vêm de fora. O Antonual trouxe uns quantos, estes trazem outros, amanhã vêm os chineses e trazem outros, e para aí afora. E é o que temos. Relativamente à Carris, estamos com falta de tinta para pintar os aviões de amarelo, e por isso vai ser difícil, mas digamos que nós, relativamente ao Porto, se não podemos investir, se a empresa tem que ser rentável, eu pergunto se aquilo que querem é que faça voos deficitários. E, portanto, se calhar o que devíamos todos pensar e discutir é o serviço público. Se calhar equiparar aquilo que hoje se oferece e se paga do erário público à Ryanair, se pagassem à TAP, a TAP fazia os mesmos voos, certamente, que o tinha feito. Outra questão...
Para concluir,
nós podemos aqui... Há coisas que a gente não se pode esquecer, e eu vou tentar ser rápido, que é... Foi feita uma pseudo-reversão daquilo que tinha sido uma péssima privatização. Podemos discutir, e da nossa parte devia ter sido feita uma reversão total e não uma pequena reversão, mas se não tivesse sido feito isso naquela altura, hoje não estávamos aqui todos a falar sobre a TAP, porque há uma coisa que podem ter a certeza, ela já não existia. A TAP hoje já não existia, porque os privados estão cá para tirar o dinheiro quando ele existe, e quando é preciso pôr, vão-se embora e fecham as empresas. Sobre a questão, eu não sei se é possível 15 segundos aqui para o Fernando falar sobre o pior aeroporto do...
Sim, muito obrigado. Vou ser muito rápido. Eu diria só que, para o português comum, é normal achar que tudo aquilo que acontece no aeroporto, a culpa é da TAP. Não há papel higiênico na casa de banho, a culpa é da TAP. Às pessoas desta casa, aos representantes do povo que estão nesta casa, existe outro conhecimento e outra responsabilidade, e devem saber que em 2013 os aeroportos foram entregues a uma multinacional francesa chamada Vinci, que desde então privilegia tudo menos a operacionalidade. Nós dizemos muitas vezes que o aeroporto de Lisboa é hoje um centro comercial equiparado ao Vasco da Gama ou ao Colombo, com uma diferença: apanham-se lá aviões, mas é secundário apanhar os aviões, porque o que é importante para a Vinci é que os passageiros passem pela panóplia enorme de lojas que existem, gastar o seu dinheiro e depois se conseguirem apanharem o avião. Provavelmente, se a Vinci gerisse Madrid estaria aqui parada a Lisboa. E, portanto, a TAP é vítima da forma como a Vinci gera o aeroporto de Lisboa e os aeroportos nacionais, e não o inverso. Era só isto.
Muito obrigado. Concluída assim estas audições, agradecemos muito a vossa presença aqui hoje. É um conjunto de audições que ocorreram durante a tarde, como sabem, com os sindicatos. A próxima semana teremos a audição com a Comissão Executiva e com a Administração. Portanto, na próxima semana teremos cá novamente a concluir este processo de audições sobre a TAP. E como viram também, da parte do Parlamento, da Assembleia da República, da Comissão de Economia, esta forte preocupação com o tema da TAP está em cima da mesa, como viram também. Muito obrigado. Amanhã, senhores deputados, temos às 11h30 a reunião da Comissão. Até lá. Obrigado.